Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo.
Olá, amigos! Um ouvinte pergunta: quando a música clássica passou a se chamar música clássica, ou sempre foi chamada assim? Caro ouvinte, não foi sempre chamada assim, não. A expressão música clássica, ou para ser mais exato, classical music em inglês, apareceu pela primeira vez em 1836 no Oxford English Dictionary, um dos mais importantes dicionários de língua inglesa. Veja só, nessa época, acabara-se de redescobrir a música de Johann Sebastian Bach, que esteve esquecida por décadas. Beethoven havia falecido há cerca de 10 anos e tinha levado a música puramente instrumental a níveis de expressão nunca antes imaginados. Se somarmos a esses dois mestres também Mozart e Haydn, concluímos que a música de todos esses compositores passou a ser tratada como um tesouro musical sem precedentes. Foi então que surgiu a ideia de usar a palavra clássico, uma palavra que era utilizada para se referir à cultura clássica da antiguidade, profundamente admirada pelo seu legado na literatura e nas artes visuais. Faltava um clássico na música. Não se tinha qualquer ideia de como era a música na Grécia e na Roma antigas. E foi assim que surgiu o conceito de música clássica. Um ouvinte pergunta por que é que muitos solistas, após apresentarem-se com uma orquestra, costumam tocar como bis peças bem calmas e lentas. Quando isso acontece, diz nosso ouvinte, fico um pouco frustrado. Acho que o bis deveria ser a cereja do bolo e não uma ducha de água fria em meu entusiasmo que está lá no alto. Caro ouvinte, é mesmo comum ouvirmos solistas tocando números extras, bem tranquilos, como você disse. Mas isso não é uma regra, nem sempre é assim. Eu já estive em vários concertos, como público, como regente ou como instrumentista, em que ouvi, como bis, peças bem agitadas. Por exemplo, uma peça muito tocada por pianistas nessas ocasiões é o Polichinelo de Villa-Lobos. Agora, quando um solista opta por um bis mais tranquilo, eu sinceramente não creio que ele esteja querendo frustrar ninguém, como você disse. Um dos motivos pode ser fazer um belo contraste com o final da peça principal, se esta terminar muito euforicamente. Pois contraste sempre foi e continua sendo parte da alma da música clássica. Um ouvinte pede que eu explique as diferenças entre o órgão e o piano, e pede também que eu diga como o órgão foi introduzido na música clássica. Caro ouvinte, eu acho mais fácil dizer quais são as semelhanças entre os dois instrumentos, pois as diferenças são muitas. Órgão e piano são dois instrumentos completamente distintos. A única semelhança entre eles é o fato de terem um teclado. As teclas acionam um mecanismo que produz o som, e a partir daí, tudo, absolutamente tudo, é diferente entre esses instrumentos. O piano é um instrumento de cordas, o órgão é um instrumento de sopro. No piano, ao ser acionada uma tecla, um martelo bate numa corda, produzindo som. É um efeito percussivo, de modo que o piano pode até ser classificado como um instrumento de percussão. Muita gente estranha, mas é verdade. Já no órgão, quando uma tecla é pressionada, ela aciona um mecanismo que injeta ar num tubo que se parece com uma flauta doce gigante. Enquanto o organista mantiver a tecla pressionada, o som vai sendo gerado. Já no piano é diferente. O martelo bate na tecla, o som surge, mas vai desaparecendo. Ou seja, o órgão pode fazer sons sustentados, coisa impossível no piano. O órgão também tem uma diversidade de timbres que não existe no piano. Isso porque ele tem dezenas ou até centenas de tubos de tamanhos e formatos diferentes, que imitam sons de flautas, violinos, oboés, etc. Além disso, o piano só tem um teclado, enquanto um grande órgão pode ter dois ou três, além de um teclado que é tocado com os pés. Caro ouvinte, você ainda pergunta como foi que o órgão entrou na música clássica. Ele nunca entrou, ele sempre esteve lá. O órgão é um dos instrumentos mais antigos do mundo. O seu antepassado mais antigo, chamado Hydraulos, foi construído na Grécia no século 3 a.C., enquanto o piano foi criado no início do século 18. Ele foi introduzido pouco a pouco por diversos compositores, como Mozart e Haydn, que começaram estudando cravo e, no final de suas vidas, já o tinham substituído pelo piano. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, tenho duas dúvidas que, apesar de aparentemente simples, me perseguem há muito tempo. Qual a definição de melodia e de ritmo, afinal de contas? Não encontrei nenhuma realmente satisfatória. Pode existir uma música sem melodia ou sem ritmo? Caro ouvinte, ritmo e melodia são como o ovo e a farinha. Duas coisas completamente diferentes, mas que fazem parte do bolo. E depois que o bolo está pronto, a gente nem os distingue mais. Tecnicamente falando, melodia é uma sucessão de notas. Ritmo é a repetição organizada de um fato qualquer, um padrão de repetições, repetições padronizadas. O ritmo não existe só na música, o ritmo existe nas mais variadas situações em todo o universo. Alguns exemplos. A cada 24 horas, o sol surge no horizonte. É um padrão, é um ritmo. Uma vez por semana, levo minha cachorra para tomar banho. Isso também é um ritmo. Na música existem dois jeitos de se perceber o ritmo. O mais óbvio, mais fácil de perceber, é numa música popular, como um rock ou um samba, em que os instrumentos de percussão estão lá, produzindo um padrão de repetições sonoras definido. Mas e numa música que não tem percussão, como uma peça para piano de Chopin ou uma sinfonia de Beethoven? Não há ritmo? Há sim, o ritmo está lá do mesmo jeito. Na música clássica europeia, onde a marcação rítmica com percussão praticamente não existe, ritmo e melodia estão misturados, como o ovo e a farinha do bolo. Às vezes, um se sobrepõe ao outro. O início do quarto movimento da sétima sinfonia de Beethoven é quase puro ritmo. Já o início do primeiro movimento da sonata patética para piano, também de Beethoven, ao contrário, é quase pura melodia. E se você quiser um exemplo em que ritmo e melodia estão perfeitamente misturados, a 50 e 50%, é só ouvir o comecinho do concerto de Brandemburgo número 6 de Johann Sebastian Bach. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, minha pergunta é sobre o cravo bem temperado de Johann Sebastian Bach. Um amigo músico me disse que o objetivo de Bach com esta obra foi demonstrar que seria possível executar peças em todas as tonalidades num mesmo instrumento. Confesso que não consegui entender. Afinal, o uso de diferentes tonalidades já não era comum há bastante tempo, mesmo antes de Bach? Caro ouvinte, na época em que Johann Sebastian Bach viveu, e mesmo antes, existiam diversas maneiras de se afinar um cravo ou um órgão. Para entender isso, imagine o teclado de um piano. Existem teclas brancas e pretas. As brancas correspondem às notas que chamamos de naturais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. As pretas correspondem às notas que chamamos de alteradas. Por exemplo, entre o do e o ré está uma tecla preta, que chamamos de Dó sustenido ou Ré bemol. Pois bem, hoje em dia consideramos que o Dó sustenido e o Ré bemol são a mesma nota, mas naquele tempo, Dó sustenido era uma nota e Ré bemol era outra. Havia uma pequena diferença de afinação entre elas. E o mesmo valia para as outras notas alteradas. Ré sustenido e Mi bemol, Fá sustenido e Sol bemol, Sol sustenido e Lá bemol, Lá sustenido e Si bemol. Então, ao afinar um cravo, o afinador tinha que escolher como ia afinar as teclas pretas. E o resultado disso era que, depois de afinado, o cravo só poderia ser usado para tocar músicas em determinadas tonalidades. Por exemplo, um cravo poderia tocar uma música em Fá menor, mas este mesmo cravo não poderia ser usado para tocar uma música em Si menor, pois soaria muito desafinada. Muitos compositores se adaptavam bem a isso, ao fato do cravo só poder tocar em algumas tonalidades. Mas esse não era o caso de Bach. Ele defendia a ideia de que um instrumento de teclas deveria poder tocar em todas as tonalidades. E para isso, o afinador deveria ajustar a afinação ou, como se dizia na época, deixando-o bem temperado. Muita gente não gostava desse tipo de afinação, alegando que com ela a música perdia muito de sua beleza. Mas a ideia vingou e possibilitou a composição de obras muito ousadas no que se refere à harmonia. Eu sei que o assunto é complicado, mas eu espero ter explicado razoavelmente. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa.
Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.